DW.
Não acredito.
Acredito que ainda é possível se resolver o seu saltato.
Não acredito. Não há vontade de governo.
Acreditas que as autárquicas em Angola serão implementadas ainda esta legislatura? As autarquias são um sonho adiado? Quem receia eleições autárquicas em Angola? Hoje, a DW traz um tema que revolta muitos angolanos. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo, sou a Nadia Issoufou.
Praça Pública, na DW.
Em Angola, a sessão legislativa terminou na semana passada e há um dossiê que continua na gaveta, a implementação das autarquias. Mesmo assim, os partidos com assento parlamentar defendem a necessidade de se concluir a aprovação do pacote legislativo autárquico para garantir a realização das primeiras eleições locais em Angola. Isso inclui o partido no poder, o MPLA, que prometeu na semana passada que os seus deputados vão tentar concluir o pacote legislativo autárquico até ao final desta legislatura, no próximo ano. Mas, nas ruas, esmorece o sonho dos angolanos verem implementadas tão depressa as autarquias locais. Os detalhes com António Ambrósio, a partir da capital angolana.
Autarquias em Angola são um sonho adiado. Até quando? Acreditas que serão implementadas ainda nesta legislatura?
Não acredito.
Acredito que ainda é possível se resolver o seu saltato.
Não acredito. Não há vontade para governo.
O futuro dos municípios e cidades foi discutido na cidade do Namibe, numa altura em que o país aguarda pela implementação das autarquias locais. Há muitos anos que se fala nisso, mas o pacote legislativo autárquico ainda não foi aprovado na totalidade.
Olhando naquela país que já existe, a autarquia, deu um passo muito melhor. A autarquia é muito bom porque o povo interage diretamente e a possibilidade do desenvolvimento da sociedade é maior.
Já só falta o apoio do governo, porque se formos a ver, já no mandato do Zé, já se falava das eleições autárquicas. É muito também quando o João Lourenço entrou, já falava das eleições autárquicas. Então penso que só falta mesmo o Estado decidir fazer.
Porque se for para implementar, já teria, né? Já seria. Faz tempo. Sempre falou-se, mas infelizmente na prática é que não está a se fazer cumprir. Então, porque não há vontade mesmo.
E o ano parlamentar terminou em Angola, mas o pacote legislativo autárquico não foi concluído. Apenas um ano para o fim da presente legislatura, questiona-se em Angola se ainda serão e é possível realizar as eleições autárquicas antes das gerais de 2027. Em declarações da DW, políticos e membros da sociedade civil voltam a falar em falta de vontade política. Os detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Segundo o governo de Luanda, as primeiras eleições seriam realizadas inicialmente entre 2014 a 2015, depois de uma recomendação de uma reunião do Conselho da República em 2011. Contudo, volvidos mais de 10 anos, nem água vai, nem água vem. Manuel Fernandes, presidente do partido Renovo Angola, entende que falta interesse político por parte do partido no poder, o MPLA.
Se não está a se concluir o pacote autárquico é porque não há vontade política para as concretizar o mais rapidamente possível. Do nosso ponto de vista, para nós, Renova Angola, era de todo desejável que as próximas eleições legislativas até pudessem ser simultâneas, né? Pudessem ser eleições legislativas, eleições presidenciais e eleições autárquicas.
Manuel Fernandes entende que o debate sobre gradualismo na institucionalização do poder local estará de volta no próximo ano, com vista a se encontrar consensos entre o MPLA e a UNITA, bem como outros segmentos da sociedade.
Não acredito que em pouco menos de 6 meses, isto é, no próximo ano, possa-se conseguir consensos para aprovação do pacote autárquico para, então, dar o suporte das eleições já no próximo ano.
Em outubro de 2022, no discurso sobre o Estado da Nação, o presidente João Lourenço reiterou que o seu governo está empenhado em reunir condições, entre elas a conclusão do pacote legislativo autárquico. No entanto, o quarto ano parlamentar terminou na última sexta-feira, faltando apenas pouco menos de 10 meses para o fim da legislatura. Será que a lei sobre constitucionalização das autarquias locais será aprovada com consensos na recém-criada Comissão Interparlamentar. Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, comenta.
O Parlamento pode a qualquer momento agendar a aprovação destas propostas que já estão em sede da Assembleia Nacional, ainda dentro da sua legislatura que termina no ciclo, dentro deste ciclo eleitoral.
Luís Jimbo lembra que a União Africana recomenda a realização de eleições em simultâneo, gerais e locais.
Isto tem profundo impacto no processo eleitoral, de fazê-los as eleições gerais e as eleições autárquicas no mesmo dia, porquanto significa dizer que, do ponto de vista do sufrágio, o eleitor vai ter simplesmente duas urnas.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Sob liderança do MPLA, achas que algum dia Angola vai realizar eleições autárquicas? A nossa pergunta do dia foi esta e foi colocada no Facebook ao longo da tarde. Tivemos várias respostas que foram selecionadas pela minha colega Catarina Martins. Olá, Catarina.
Olá a todos. Sobre a pergunta de hoje, Ridel Fernando comenta: duvido. Rosário Netepa diz: é possível, sim, um dia haver eleições autárquicas, mas no momento o MPLA está a estudar estratégias de como vencer as eleições autárquicas, porque o povo angolano pode vir a tomar novas decisões a partir das autárquicas. Príncipe Nongo escreve: nunca. António João afirma: mas como é que um partido comunista vai aceitar as autarquias? Eles sabem que, fazendo isso, perdem o poder concentrado em tudo. Patelson Fortuna comenta: não, o MPLA já mostrou que não tem vontade de implementar. Aroma Juclénio escreve: com o MPLA no poder, podem esquecer isso. Manzanza diz: impossível. E Grande Sacaso Bonifácio responde: não é sob a liderança da UNITA que isso vai acontecer. São dois partidos que precisam de ser extintos.
Obrigada, Catarina Martins.
Notícias.
O presidente de Moçambique disse hoje que o governo quer encaminhar parte das vítimas dos recentes episódios de violência xenófoba na África do Sul para oportunidade de emprego em Portugal e nos Emirados Árabes Unidos. Daniel Chapo explicou que o executivo efetuou o registro e a triagem dos cidadãos repatriados para identificar as suas qualificações profissionais e facilitar a sua reinserção. As Forças Armadas de Moçambique e as ruandesas mataram três supostos terroristas no domingo numa emboscada numa aldeia do distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, no norte do país, segundo fonte oficial. A operação provocou ainda feridos entre os insurgentes, em número ainda não avançado. O Fundo Soberano de Moçambique iniciou no segundo trimestre a implementação da estratégia de investimento de longo prazo, abandonando as aplicações exclusivamente em depósitos bancários e avançando para uma carteira assente em dívida soberana internacional. A transição ocorreu após a aprovação do Plano Diretor de Investimento pelo Ministério das Finanças, permitindo ao Banco Central, que gera o fundo desde dezembro, iniciar a alocação dos recursos em carteiras denominadas em dólares norte-americanos e em euros. A ExxonMobil adjudicou contratos de pré-investimento de 947 milhões de euros para equipamentos críticos no Rovuma LNG, em Moçambique, aproximando-se da decisão final de investimento do megaprojeto de gás. Segundo a petrolífera norte-americana, os contratos abrangem serviços de engenharia, aquisição e fabrico de sistemas de produção submarina, válvulas de produção de grande diâmetro e gasodutos offshore. O presidente da ONG Friends of Angola, Florindo Chivukute, denunciou hoje uma alegada campanha de desinformação promovida por estruturas ligadas à Rússia para desacreditar o corredor do Lobito e outros investimentos ocidentais em Angola. Em declarações aos jornalistas em Luanda, Chivukute afirmou ainda que estas ações podem representar riscos para a consolidação da democracia em Angola.
Os serviços russos estrangeiros criaram um website falso do corredor do Lobito, exatamente para poder enganar o público, quem estivesse interessado em investigar o corredor do Lobito. Também no Forbidden Store, já agora, também publicou sobre o dinheiro que foi pago a pessoas cá em Angola para denegrir a vinda do presidente Biden para Angola. Pagaram aproximadamente 4 mil dólares para pintar grafites na parede para minarem a viagem do presidente Biden. No entanto, isso não é bom para um país que está a tentar construir a democracia, porque isso destabiliza o país, essa questão da desinformação.
A ONG Friends of Angola apresentou hoje um estudo que analisa o impacto da influência russa e chinesa nos processos democráticos em Angola. Não houve, até agora, reação oficial das autoridades russas às acusações. O líder parlamentar do maior partido da oposição de Cabo Verde rejeitou hoje as acusações de derrapagem orçamental feitas pelo governo, sustentando que o relatório do Conselho das Finanças Públicas não comprova contas ocultas. Luís Carlos Silva acusou o primeiro-ministro Francisco Carvalho de ter faltado à verdade ao justificar a representação, ou melhor, a apresentação do orçamento retificativo e de ter colocado em causa a credibilidade das contas públicas e a reputação de Cabo Verde junto dos parceiros internacionais. O presidente da África do Sul pediu na segunda-feira aos líderes dos países da África Austral que trabalhem juntos para enfrentar o desafio da migração após a recente onda de xenofobia e protestos anti-imigração na África do Sul. Os líderes do bloco abordaram a questão da imigração durante a 46ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Pelo menos 24 pessoas morreram num ataque realizado por homens armados com espingardas e katanas no estado do Platô, centro da Nigéria, região assolada por conflitos comunitários recorrentes, disseram hoje sobreviventes. Um funcionário local da Cruz Vermelha confirmou o incidente sem especificar o número de vítimas. Já as autoridades da Nigéria não comentaram o assunto. Pelo menos 7 pessoas, incluindo uma criança, morreram hoje no ataque israelita na cidade de Gaza, segundo fontes locais e médicas citadas pela agência noticiosa EFE. Outras 15 pessoas ficaram feridas no bombardeamento contra o movimentado café em bons e maus momentos, localizado no porto da principal cidade do enclave palestiniano. Os bombardeamentos foram realizados com mísseis israelitas que causaram graves danos no edifício e feriram a maioria das pessoas que se encontravam no seu interior, de acordo com fontes locais. O governo de França pediu hoje desculpas aos 678 mil contribuintes afetados por um ataque ao sistema informático da autoridade tributária francesa que permitiu o acesso ilegal a dados pessoais como rendimento, taxa de retenção do IRS e moradas. Em causa está um ataque ocorrido em 2 momentos, no final de junho e no final de julho, reivindicado num fórum online na semana passada, em 12 de agosto, por um agente que admitia ter acedido ao sistema de informação da Direção-Geral de Finanças Públicas, a autoridade tributária francesa. Na conferência de imprensa hoje, a diretora-geral do Fisco, Amélia Verdier, disse que o Estado francês foi alvo de um terceiro ataque, este verão, de menor dimensão, detectado na segunda-feira, com acesso a dados dos contribuintes sobre heranças. Foram as notícias.
Janela DW.
O governo de Angola assumiu recentemente que falta combustível no país. Agora, o que se pode esperar? Qual o impacto disto na vida dos cidadãos? A população antevê dias mais difíceis depois da declaração do governo sobre a escassez de combustíveis no mercado nacional. Sucessivas subidas dos preços podem ser os próximos passos, como nos conta António Ambrósio, a partir de Luanda.
Adviam-se dias difíceis para a população angolana. O governo reconheceu a escassez de combustível no país por meio do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo. O problema até é antigo, mas a grande novidade é o pronunciamento oficial das autoridades sobre esta realidade. Por essa altura, vários questionamentos surgem à tona. para quando a construção de mais refinarias para tornar Angola autossustentável. A população está preparada para mais uma atualização nos preços dos combustíveis?
Se subir, vamos reagir mal. Vamos reagir mesmo muito mal. Vamos ficar parados. Não vamos ter como viajar, por um temer a gasolina subiu e o táxi também subiu.
Por essa altura, o preço oficial do litro de gasolina está a 300 kwanzas, o equivalente a 0,30 euros. Mas nos agentes revendedores, há quem chega a pagar cerca de 300% acima do valor recomendado para conseguir um litro de gasolina. Essa realidade acontece numa altura em que já só faltam um pouco menos de 12 meses para o fim da presente legislatura, altura em que os angolanos serão chamados às urnas para escolher os seus representantes. Para a DW, António Ambrosio.
Hakainde Hichilema foi reeleito presidente da Zâmbia para um segundo mandato de 5 anos. No poder desde 2021, Hichilema conseguiu 61,4% dos votos, numas eleições que ficaram marcadas por alegações de fraude. Sara Arnoux traz-nos os pormenores.
I therefore declare Hichilema Hakainde S to be president-elect.
O resultado anunciado esta terça-feira pela Comissão Eleitoral já era esperado. Hichilema enfrentou 13 adversários, entre eles o ex-ministro Brian Mundubilé, que se candidatou pela primeira vez à presidência e conseguiu quase 38% dos votos. Depois de ser reeleito com o apoio de mais de 2,9 milhões de eleitores, Hichilema agradeceu a confiança dos zambianos e deixou também uma mensagem aos eleitores da oposição, prometendo trabalhar para todos. Analistas consideram que a vitória de Hichilema resulta do seu plano para revitalizar a economia da Zâmbia depois do país ter enfrentado uma grave crise de dívida. O apoiante Farron Meape justifica a sua escolha com o trabalho feito pelo presidente nos últimos 5 anos.
Durante os últimos 5 anos, vi aquilo que ele fez para nós, os zambianos. Não o fez em benefício próprio, mas sim como líder. É por isso que lhe dei mais 5 anos de mandato. E é por isso que estou aqui para celebrar a sua boa liderança.
Mas estas eleições ficaram marcadas por acusações de fraude da oposição e por uma suspensão da contagem dos votos a nível nacional. A decisão surgiu depois de ataques a funcionários eleitorais e do roubo de boletins de votos já preenchidos. Observadores nacionais e internacionais consideram que estes acontecimentos criaram condições desiguais entre os candidatos. Várias figuras de destaque da oposição foram detidas na noite das eleições, acusadas de representarem uma ameaça à segurança do Estado.
Apesar dessas reclamações todas, as felicitações não param de chegar ao nível do continente. Por exemplo, o presidente da União Africana, Evariste Ndayishimiye, chefe de Estado do Burundi, felicitou já o presidente da Zâmbia pela sua reeleição após vencer as eleições gerais. Nós estamos já a caminhar para o fim da nossa emissão. Resta-nos tempo da nossa emissão, não, da nossa praça pública, que está mesmo a terminar. Mas amanhã, já sabem, a mais, a mesma hora, e podes continuar informado. A informação aqui na DW, essa nunca para. É só procurares por DW, Português para a África, nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha mesmo. Continuação de uma ótima noite. Amanhã cá estarei à mesma hora.